A Rádio FM Assembleia apresenta Resumo do Dia.
Parlamentares debatem reajuste dos servidores públicos estaduais. Raquel Marques destaca aumento da aprovação de estudantes no Enem. Comissão do São Francisco se reúne para discutir retomada das obras.
Você ouve Resumo do Dia.
Parlamentares debateram em plenário sobre a proposta do governo estadual de reajustar em 2% o salário dos servidores públicos. O deputado Capitão Wagner explicou que ao fazer o cálculo da defasagem da inflação e do aumento da Previdência, na realidade, o servidor terá prejuízos.
Se nós pegarmos aqui um servidor que em 2015 ganhava R$ 1.000, a inflação daquele ano foi de 10,67%. Ao final do ano, era para ele estar ganhando R$ 1.106,70. Contando com 2016, mais 6,29% de inflação, o salário desse servidor deveria ser R$ 1.176,31. Com a projeção de 2017 da inflação de 4,87%, esse servidor, ao final desse ano, era para estar ganhando R$ 1.233,60. Se o governador mandar para esta casa essa mensagem que fala em 2% de reajuste, se nós fizermos os devidos cálculos com economistas, nós vamos ver que ao final do ano, esse servidor que ganhava R$ 1.000 vai estar ganhando o equivalente a R$ 700 por conta da perda inflacionária dos 3 anos. Então é isso que vai acontecer com o servidor cearense. Pior ainda, foi aprovado aqui na casa o aumento do percentual da Previdência de 11% para 14%. Se o governador está oferecendo reajuste de 2%, ele aumentou o desconto da Previdência em 3 pontos percentuais, a gente não tem garantia que em janeiro do próximo ano vai ter reajuste não, como não teve ano passado.
O líder do governo, deputado Evandro Leitão, saiu em defesa do governo. Segundo ele, apesar da crise no país, Camilo Santana concedeu vantagens para várias categorias.
O governo se posiciona de forma franca, transparente, enfrentando o cenário de uma crise econômica a qual nosso país enfrenta. Com quedas de repasse, e mesmo assim o Estado do Ceará vem mantendo todos os seus compromissos em dia, concedendo vantagens para os servidores desde 2015. E essas vantagens, elas têm um impacto de aproximadamente R$ 500 milhões na sua folha. São vantagens como as promoções dos policiais militares, carreira dos policiais civis, a gratificação dos agentes penitenciários, o auxílio alimentação para professores temporários, a nomeação de professores de nível superior, a carreira da FUNSEMI, enfim, diversas vantagens que foram concedidas para os servidores públicos, mostrando para a sociedade cearense o seu respeito, mostrando que o governador do estado tem tido compromisso para com esse segmento.
Para o deputado Daniel Oliveira, o governo está ludibriando a sociedade. Na opinião do deputado Roberto Mesquita, Camilo Santana destruiu a economia do nosso estado. O deputado Carlos Felipe salientou que o Ceará é o único estado que proporcionou aumentos entre 2007 e 2015. E apesar da taxa de reajuste não ser o bastante, é preciso reconhecer o esforço do governo. A mensagem do Poder Executivo com o reajuste dos servidores públicos estaduais deve ser lida no expediente da sessão plenária da próxima terça-feira. O presidente da mesa diretora, deputado Zezinho Albuquerque, já afirmou o compromisso de votar a matéria este mês, além da mensagem que trata da equiparação do salário dos policiais militares com a média da categoria no Nordeste. Deputada Raquel Marques comemorou o aumento no índice de aprovação dos estudantes de escolas estaduais no Exame Nacional do Ensino Médio. Ela ressaltou que houve um crescimento de mais de 2 mil estudantes entre 2015 e 2016.
O crescimento do índice de aprovação dos estudantes foi da ordem de 27%, passando de 10.035 estudantes aprovados para 12.737. Em várias faculdades públicas e privadas em todo o país, esse crescimento vem se dando ano a ano, e somente aqueles aprovados dentro do SISU, que são os que têm como base as notas do Enem, nós temos aí um ingresso de 3.693 alunos em 2016 contra 2.669 em 2015. Então, dos estudantes que estão ingressando a partir da nota do Enem, há um crescimento aí de 38,36% desses estudantes.
Deputado Roberto Mesquita elogiou o tema escolhido para a campanha da Fraternidade 2017. Segundo ele, a temática dos biomas brasileiros e a defesa da vida reforçam a preocupação com relação ao meio ambiente.
A campanha da Fraternidade, esse ano, trouxe o tema Fraternidade, biomas brasileiros e defesa da vida, tendo como lema cultivar e guardar a criação. Porque a própria Igreja Católica hoje, ela tem consciência que nós precisamos preservar a natureza, que nós precisamos cuidar do local que nós vivemos, cuidar do nosso planeta, cuidar da nossa cidade. Nós temos no nosso país 6 biomas, que são os que a campanha da Fraternidade quer preservar para guardar a criação.
E a Assembleia Legislativa sediou no Complexo de Comissões Técnicas a palestra Entendendo o Financiamento da Seguridade Social. A iniciativa atendeu ao requerimento do deputado Renato Roseno.
A reforma da Previdência está sendo feita a toque de caixa, sem discussão com os trabalhadores, e o argumento dela é um argumento falacioso, que é o argumento de que não se fecha a conta. Os dados estão muito maquiados quando o governo, obviamente, ele tem uma intencionalidade. O governo não fala, por exemplo, que R$1 trilhão vai para juro de banco. Ele não fala, por exemplo, que a desvinculação da Receita da União, o que é isso? É tirar um pedaço do orçamento da Seguridade para pagar juro para banco. Ele não diz que tem R$400 bilhões de dívida da Previdência, das empresas. Portanto, o que, é que o governo ilegítimo de Temer faz? Ele transfere aos mais pobres, aos trabalhadores, a quem vive de carteira assinada, o custo da reforma da Previdência.
Você ouve Resumo do Dia.
Comissão especial para acompanhar e monitorar as obras de transposição das águas do Rio São Francisco da Assembleia Legislativa e a comissão externa da Câmara dos Deputados que acompanha o projeto e a execução das obras de transposição se reuniram. Ficou acertada a realização de 2 reuniões em Brasília nos próximos dias 9 e 13 e ainda uma manifestação em praça pública para chamar a atenção dos governos para celebrar o cumprimento das medidas para a conclusão das obras da transposição. O presidente da comissão da Assembleia, deputado Carlos Matos, comentou sobre a retomada dos trabalhos.
Nós vemos as outras iniciativas, porque São Francisco não resolve tudo, que o Ministério possa nos dar apoio, já dizendo quanto é que está de recurso comprometido para o Ceará em 2017. E acompanhar aquelas ações que foram de iniciativa da própria comissão, com várias instituições que participaram do processo, inclusive tudo que está se conseguindo avançar para a perfuração de poços no interior do Estado.
O secretário do Ministério da Integração Nacional, Marlon Cambrai, esteve presente à reunião.
O que se espera que a gente possa atualizar os parlamentares em relação à transposição do Rio São Francisco? Apesar de não ser da minha secretaria, mas representando o Ministério, eu procurei me apoderar das informações e o que eu digo hoje é que o problema que nós tivemos com o Eixo Norte, porque as águas vão chegar ao Ceará, ao Castanhão, através do Eixo Norte, a empresa que estava fazendo, a construtora, quebrou e nós tivemos que fazer uma nova licitação. Então a expectativa é que nesse mês de março a gente consiga assinar o contrato com o para que a obra se inicie e até o final desse ano a gente consiga concluir de uma vez por todas a obra da transposição, já que no Eixo Norte hoje nós estamos com 94,5% das obras concluídas. Mas sem esse trecho, a água não passa. Então é fundamental que isso aí seja feito.
O gerente executivo do Banco do Nordeste, Daniel Carneiro, disse que a instituição propõe concessão de crédito para finalizar as obras da transposição.
Desde meados do ano passado, que é feito o plano plurianual, e nesse plano já são definidos os valores que são destinados para a Pronaf, para pequeno e mini produtor rural, para grandes empresários e para todos os segmentos que o banco trabalha. Então esses recursos já estão sim assegurados. Na verdade, a gente foi motivado pela comissão da transposição do Rio São Francisco, que nos convidou para a mesa no intuito de propor alternativas, uma vez que a transposição em si ela teve um certo atraso por conta de problemas licitatórios. Então a gente, dentro das linhas de crédito que nós apresentamos a possibilidade de realizar a concessão de crédito para perfuração de poços, seguindo o trâmite de liberação de recursos do banco, que é a apresentação de uma proposta de crédito, uma análise pelo banco e o desembolso. Nós, Banco do Nordeste, nós somos um banco de desenvolvimento e nós emprestamos dinheiro. Então, como é um recurso que é controlado por nós e é um recurso público, nós emprestamos e fazemos toda a supervisão no que se refere à concessão de crédito. É basicamente esse o nosso trabalho, essa é a nossa contribuição.
Resumo do dia. Aqui na sua Rádio FM Assembleia 96,7, com você no centro das discussões.